Você sabe o que vai acontecer no dia 24 e 25 de novembro? Quanto sabe? O quê? Ah, muito bem, nós teremos o nosso encontro. E esse encontro, o que, que nós vamos levar nesse encontro? O que, que você acha que nós vamos levar? Vidas. E para levar vidas, nós precisamos fazer o quê? Hã? Hã? Convidar, visitar, chamar, pregar o evangelho. E eu conto com você. Fala assim, eu sou um chamado para fora. Levanta aqui a mão, quem é que já tem as suas duplas? Levanta a sua mão. Como é que estão as visitas? Fala aí para o seu irmão. Ih, tá ruim, pastor. A coisa tá feia aqui. Por favor, não deixe ficar feia, hein? Pelo amor de Deus. Ajuda o pastor. Alguém pode trazer uma água para mim? Deve estar na geladeira. Aleluia. Depois eu pego. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Ah, meu nome é Marcelo, você que está nos visitando. Sou pastor dessa igreja maravilhosa. Rapaz, vocês me deixam tão orgulhoso assim, quando vocês fazem isso, vocês não fazem ideia. Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Pai, nós queremos te dar graça. Te dar graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida. E nós precisamos do teu favor, Senhor. Nós precisamos que o Senhor manifeste, Deus, cada vez mais o teu poder, a tua vida, a tua unção. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, o teu querer em nós. Vem trazendo, Senhor, a tua vida em nós, Senhor, em nome de Jesus, e dai-nos. Dai-nos da revelação. Diga assim para o seu irmão, revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, eu vou ter que dar a palavra sentadinho mesmo. Tem um pastor chamado Dave Leonardo, se eu não me engano. Ele prega sentadinho, eu estou tentando me acostumar. Pode deixar aqui mesmo. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos que tem trazido muita revelação na vida do pastor Wilson e nas nossas vidas também, que é sobre escolhas, fala escolhas. O tema da palavra de hoje é o poder da escolha, fala assim, o poder da escolha. Eu não sei se você sabe, mas eu e você, somos a somatória das nossas escolhas. Fala assim, eu sou a somatória das minhas escolhas. Então, se você for ver a vida de alguém, você começar a analisar a vida dela, e você vê que se ela é um vencedor ou se é um perdedor, você vai entender e ver que ela tomou alguns tipos de escolhas. E dependendo da escolha que você tomar, dependendo daquilo que você fizer, essa sua escolha pode dar muito bom ou muito ruim. Fala assim, pode dar bom ou pode dar ruim, como diria o jovem. Então, eu e você, se você for uma pessoa sábia, você vai procurar tomar as suas escolhas, fazer as suas escolhas baseados no que diz a palavra de Deus. Aí depois do que está na palavra de Deus, se não está escrito na palavra de Deus, por exemplo, não está escrito na palavra de Deus com quem você vai casar, não está escrito na palavra de Deus aonde você vai trabalhar, não está escrito na palavra de Deus aonde você vai morar, não está. Mas quando não está escrito na palavra de Deus, o que você tem que entender? Que você tem que ser como Jesus, como os homens de Deus. E quando os homens de Deus não sabiam que decisão tomar, para onde ir, o que, que eles faziam? Fala assim para o seu irmão, o que, que eles faziam? Eles iam ler carta na cartomante? Sim ou não? Não. Eles iam assistir a TV para ver o que o especialista da TV falava para eles? Não. Óbvio que naquela época nem tinha TV. Ia ler o jornal para saber o que o jornal fala, sim ou não? O que, que eles iam fazer? Orar. Eles iam buscar o Senhor. Eles iam procurar saber qual que era a vontade de Deus. E isso determina na minha vida e na sua vida o que é um homem ou uma mulher que tem êxito na vida. Sabe, Deus não nos chamou para nós sermos derrotados. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de êxito, homens e mulheres de sucesso mesmo, homens e mulheres para viver uma vida abundante. Só que tem muitas vezes que tem muitos irmãos que não estão vivendo uma vida abundante. Aí a questão é que, quando ele não está vivendo uma vida abundante, o que começa a acontecer com ele? Ele começa a reclamar, ele começa a ficar injuriado, começa a ficar intrigado, e aí ele começa a se revoltar contra Deus, se revoltar contra as coisas de Deus, em vez dele chegar e buscar e saber por que eu não estou vivendo uma vida de vencedor. Por que está acontecendo isso na minha vida? Você e eu precisamos nos questionar, por que nessa área aqui eu não estou vivendo o melhor de Deus? Às vezes não é o tempo de Deus, mas às vezes também é porque eu estou fazendo alguma coisa que não é a vontade de Deus. Eu me lembro que quando eu estava com a célula do Hermo 6, tem alguns remanescentes aqui da tribo de Judá que estão comigo, que eram dessa célula, e era uma célula que tinha eu, minha esposa e mais 4 pessoas, 2 casais. E nós fazíamos evento no meio da semana, a nossa célula era de sábado. Fala assim, célula de sábado, é para crente. Não que a célula de quinta não seja, mas fazer célula de sábado com tanto coisa para fazer no sábado, viagem, festa, verdade ou não? É muita concorrência. E você dizer não para ir para a célula no sábado, realmente é algo diferenciado. Mas aí o que acontecia? A gente ia... fazia um evento ponte no meio da semana, nossa, pede para as crianças darem uma maneirada lá embaixo, lá, se alguém puder levantar um dos discipuladores e lá falar para maneirar um pouquinho, o que eu quero falar para você? A gente estava lá, fazia evento ponte no meio da semana, tinham 20 pessoas às vezes que se convertiam ao Senhor no meio da semana, aí eu falava assim no sábado, nossa, hoje essa célula vai estar lotada, 20 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo, na quinta-feira nós fizemos um evento ponte, estava lotada a casa, foi demais, chegava no sábado, éramos 6 de novo, passava sábado, outro sábado, a gente fazia evento ponte, orava, jejuava, procurava, e aí o que acontecia? Não acontecia, éramos 6, não ia um visitante. E eu estava indignado, eu falei assim, peraí, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu devo estar fazendo algo errado. E aí eu me prostrei, eu fui aos pés do Senhor, eu me prostrei diante de Deus e perguntei, Senhor, o que está acontecendo aqui que não está frutificando? Porque é a Tua vontade que frutifica, o Senhor tem coração de ganhar essa cidade, eu sei, Senhor, eu estou indignado com relação a isso. Só que aí, sabe, eu estava lá naquela... prostrado aos pés do Senhor, o Senhor veio e falou assim para mim, você não está fazendo nada errado, você está simplesmente preparando os seus próximos líderes. Aí eu, ufa, me acalmei, descansei no Senhor, porque eu estava assim inquieto, eu falei assim, poxa vida, não é possível, eu faço tudo o que eu posso, eu oro, eu jejuo, eu busco o Senhor, eu vou visitar, eu procuro as pessoas, tudo que um líder de célula tem que fazer, eu estou fazendo aqui, e por que isso não está acontecendo? E aí o Senhor me falou, é porque você está preparando os seus próximos líderes de célula. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, continuei fazendo os eventos, tal, e pronto, só que aí chegou uma hora que os líderes de célula já estavam formados. O que aconteceu? Deus trouxe uma vida, e essa uma vida trouxe um monte de gente. Para você ter uma ideia, eu multipliquei a minha célula em 3 de uma vez. Não multipliquei uma célula para outra, 3 células. De uma célula virou 3 de uma vez. Mas eu estava com os líderes de célula formados. Eu estava fazendo aquilo que a função me exigia. O meu papel como líder é gerar outro líder. O meu papel como pastor é gerar outro pastor. O papel do discipulador é gerar outro discipulador. E o papel do membro é gerar outro membro. Uma ovelha gera outra ovelha. Então fala assim, o meu papel é gerar outra ovelha. É gerar outro membro. E quando você não gera, isso tem que te indignar. Isso tem que fazer alguma coisa. Então, são escolhas que nós fazemos. Escolhas de fazermos a vontade de Deus ou não. De realizarmos aquilo que Ele tem. E eu quero ler um texto muito interessante que fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Então, eu não estava com problema de que eu estava fazendo coisa errada nem nada. O problema só era o tempo. Deus só falou, não é o tempo, não, tá chegando, não foi chegada a hora. E muitas vezes eu e você estamos orando por algo, mas não chegou a hora. Fala assim, não chegou a hora. Fala assim, mas o meu Deus, Ele sabe todas as horas. Amém? Então, em Lucas capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Repita comigo, ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, esse texto, ele traz algumas coisas para nós, que são escolhas que nós podemos fazer nas nossas vidas. E aqui nós tínhamos duas irmãs, Marta e Maria. Duas irmãs. E eu estava olhando para esse texto, eu estava achando interessante, por quê? Por exemplo, quando Jesus chegava num lugar, ele chegava sozinho? Não. Jesus chegava com muitas pessoas, sim ou não? Com os discípulos, com outras mulheres que ajudavam. Então, no mínimo, ali tinha Jesus e mais 12, sim ou não? No mínimo, tinha 13. Se chegar hoje 13 pessoas na sua casa, você vai ter que fazer muita coisa lá na sua casa, sim ou não? Você vai precisar de ajuda? Sim ou não? Sim. Então, Marta estava lá se preocupada em servir Jesus, em fazer algo para Jesus. Mas Maria, ela estava o quê? Sentada aos pés de Jesus. Ela estava lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar. Jesus estava ensinando. E provavelmente Jesus estava ensinando e estava ensinando outras pessoas. Mas Marta estava contrariada porque Maria não estava ajudando ela. Mas Maria estava lá prestando atenção no que Jesus estava falando. Quantos estão me acompanhando? Amém. Amém? Então presta atenção. A Marta agitava-se de um lado para o outro. Ela estava o quê? Jesus disse para ela, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Sabe, irmãos, Jesus está trazendo um princípio para nós aqui. Olha que chique, com chuva, fala com chuva. Sabe, Marta estava na mesma posição que Maria, a casa era de Marta, Maria morava com ela. E na hora que estava, Jesus estava lá, Maria foi lá e ficou ouvindo o que Jesus estava falando. E Marta estava fazendo outras coisas, se preocupando com outras coisas, enquanto Jesus estava o quê? Ensinando, fala ensinando. Sabe, queridos, no momento que Jesus está ensinando, o que Jesus está querendo falar para nós, é que o que mais é importante é você ouvir o que Ele tem para te falar, e não você fazer outras coisas. Pegaram o que eu estou falando? Quando Jesus está ensinando, quando Jesus está liberando a palavra dele, quando tem a vida de Deus sendo liberada, esse momento não é para você se preocupar com outras coisas, não é para fazer outras coisas, esse momento é para você se deleitar na presença de Deus. Sabe, todo dia, fala assim para o seu irmão, todo dia, Jesus quer me ensinar, todo dia Ele quer falar algo para você, todo dia Ele quer trazer algo para você, todo dia Ele quer liberar algo na sua vida, uma revelação, uma palavra, algo que vai transformar a minha vida e a sua vida, todo dia Ele quer fazer isso. A questão é que muitas vezes nessa hora que Ele quer liberar algo para mim e para você, nós simplesmente decidimos que não é o tempo de falar com Jesus. Nós, em vez de nos colocarmos na posição de Maria, nós nos colocamos na posição de Marta. Enquanto Maria estava escolhendo a melhor parte no momento que Jesus estava falando, que Marta deveria estar também ali aos pés de Jesus, experimentando de Jesus, naquele momento ela escolheu ficar fazendo outras coisas. Isso traz para nós um princípio, que muitas vezes nós estamos perdendo o que Jesus tem para nós, porque nós vamos fazer outras coisas. Nós escolhemos ouvir outras coisas, assistir outras coisas, ler outras coisas, falar com outras pessoas, em vez de nós falarmos com Jesus. Sabe, Jesus está trazendo algo para nós, que a coisa mais importante que você possa fazer, não é mais importante que estar aos pés de Jesus. O lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não tem lugar mais alto, não tem lugar melhor que aos pés do Senhor. Quando você e eu tivermos revelação disso, de que o momento mais importante do nosso dia é aos pés do Senhor, todos os dias nós vamos escolher a melhor parte. Sabe, e sabe o que é interessante? O que Jesus está querendo trazer? Que as pessoas que escolhem não ouvi-lo, não prestar atenção nele, elas ficam inquietas, elas ficam irritadas, elas ficam contrariadas com Jesus, porque aqui Marta, ela estava contrariada, e ela foi até Jesus e falou assim: mestre, você não está achando estranho, Senhor, né? Na verdade ela falou: Senhor, você não acha estranho que a minha irmã está aí, te ouvindo, sendo que ela deveria estar comigo, deveria estar me ajudando? Só que o que Jesus estava falando: ô Marta, eu não estou preocupado se vai ter almoço, eu não estou preocupado se vai ter suco, eu não estou preocupado se vai ter vinho, se vai ter pão, eu estou preocupado se você está me ouvindo, eu estou preocupado se você está prestando atenção em mim, eu estou preocupado se você valoriza a minha presença. Porque a Marta estava achando que o que ela estava fazendo era mais importante do que Maria estava fazendo. E aí ela estava intrigada e ela foi inquirir Jesus: você não acha que ela tinha que estar? Senhor, ordena. Aí ela pediu para Jesus ordenar para Maria, porque ela já devia ter pedido para Maria. Quantos acham comigo também a mesma coisa? Porque ela já devia ter pedido para Maria e Maria não saiu de lá. Ela falou: Maria, vamos lá, me ajuda. E ela continuou lá: Maria, me ajuda. Aí ela teve que pedir para Jesus: ordena para minha irmã, porque ela vai te ouvir. Aleluia, fala aleluia. As muletas estão caindo, amém? Olha lá, aleluia. É a chuva de bênção, amém, dona Vera? Aleluia. E aí o que aconteceu? Jesus teve que chamar a atenção dela. Falou: Marta, Marta, o mais importante não é o que você está fazendo, Marta. O mais importante é o que ela está fazendo, e o que está sendo ministrado na vida dela e o que ela está recebendo não vai poder ser tirado. Não vai poder ser tirado dela, porque o que ela está recebendo está entrando no coração dela e está sendo escrito no coração dela. isso não vai poder ser tirado. Sabe, queridos, muitas pessoas, elas negociam o tempo dela. Eu e você, todos os dias, nós temos o nosso tempo, nós temos as nossas coisas para fazer. Não, mas nós precisamos separar um tempo para estar na presença do Senhor. Nós precisamos separar um tempo para conversar com Deus, para falar para Ele: Senhor, é muito importante o Senhor. O Senhor é importante para mim. O que o Senhor tem para falar comigo é muito importante. É muito importante. Porque se o Senhor não falar comigo, o que adianta? Eu vou seguir a minha vida como alguém que não te conhece. Eu vou seguir a minha vida como uma pessoa que não ouve o Senhor. Mas eu sou filho de Deus. Filhos de Deus ouvem o que o Pai fala. E eu preciso saber o que o Papai quer de mim. O que o Papai está querendo falar para mim. O que é para eu fazer? Que decisão eu tenho que tomar? Hoje eu estava falando com meu filho. Eu falei: filho. Aí ele falou: pai, queria fazer. Eu falei assim: pai, você devia fazer isso com relação a esse assunto. Eu falei: não sei, Deus não falou comigo sobre isso, e se Deus não falou comigo, eu não vou fazer, porque eu posso até errar, mas tem uma coisa que está sempre no meu coração, é que eu quero fazer a vontade de Deus. Deus sabe disso, então eu procuro Deus, eu procuro falar com Deus, eu busco ao Senhor. Para quê? Senhor, o que o Senhor tem? O que eu tenho que fazer? Me livra. A minha oração é: me livra de fazer algo que eu quero. Me livra, eu quero fazer o que o Senhor quer, porque eu sei que o que o Senhor quer é o melhor para mim. O Senhor me ama tanto que o Senhor sabe como é que vai ser o fim da minha vida. O Senhor sabe quando que eu vou morrer. O Senhor sabe o que eu vou receber, o que eu vou deixar de ganhar. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor escreveu, foi o Senhor que me pôs aqui. Então eu preciso saber, Senhor, qual que é a sua vontade para mim. Então me livra. Me livra de eu querer fazer o que eu quero. Me livra. E só coloca no meu coração o que o Senhor quer, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando eu faço a minha vontade, que não está de acordo com a sua vontade, não vai ser boa, não vai ser perfeita e não vai ser agradável. Vai dar ruim. Eu faço essa oração, falo: Senhor, me livra. Me livra de eu não te ouvir. Me livra de eu tomar uma decisão que não tem a ver com o que o Senhor quer para mim. Me livra. Me livra. Porque eu não vim para essa terra para sofrer. Eu vim para essa terra para viver em abundância. Mas a abundância tem a ver com a sua vontade, não com a minha. Quantos estão me acompanhando? E é por isso que você vê, assim, uma infinidade, milhares de crentes que vivem uma vida aquém daquilo que Deus queria. Aquém significa menos, menor do que Deus tinha para eles. Por quê? Porque naquilo que era a vontade de Deus para eles, eles não fazem. Eles querem fazer a vontade deles. Eu nunca me esqueço de um irmão, nunca me esqueço. Eu estava com a minha esposa e o irmão falou que queria sair da igreja. Aí eu procurei, falei: irmão, Deus falou com você que era para você sair da igreja? Ele falou assim: não, pastor, mas eu vou sair assim mesmo. Eu olhei, falei: estou diante de Deus. Porque ele era Deus dele mesmo. Ele não tinha um Deus. Ele era Deus dele mesmo. Sabe quem quer que você seja Deus de você mesmo? Um tal de Satanás. Quer que você tome as atitudes que você acha que você tem que tomar. Que você faça aquilo que der na telha, na sua cabeça. Aquilo que te der vontade, na hora que você quer. Não na hora que ele quer. Porque ele fez isso, ele estava lá, ele estava do lado de Deus, era o querubim de Deus, o ungido de Deus, e ele resolveu ser Deus. O diabo sendo um anjo, quis ser Deus, e Jesus sendo Deus, se esvaziou e veio como homem, para fazer a vontade do Pai. Olha a trajetória de Jesus, e olha a trajetória de Satanás. Olha só, olha como vai terminar o capeta, olha como vai terminar Jesus reinando. Quantos estão me entendendo? E Satanás quer que você cometa o mesmo erro que ele cometeu. Desde o Éden a mesma coisa. você ser o capitão do seu barco. Eu costumo dizer que eu posso ser o capitão do barco, mas o almirante está ali falando para mim o que eu tenho que fazer. Quantos estão me acompanhando? Tem alguém acima de mim que fala para mim o que eu tenho que fazer. E quando eu ando nessa caminhada, eu ando desse jeito, eu experimento o melhor de Deus, eu experimento a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, isso é muito importante na sua vida. Não queira ter êxito, não queira ter sucesso andando do jeito que você quer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Adão e Eva fizeram a mesma coisa no passado. Todos os homens, olha na Bíblia, aqueles que deram errado, Saul, a mesma coisa. Deu errado, não deu certo. Por isso que nós temos que nos reconhecer que nós precisamos de Deus. Eu preciso ouvir a voz dEle. Jesus, o que que Jesus fazia? Ia até o Pai, buscava o Senhor, falava: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá hoje? Por que que Davi foi tão exitoso como um capitão militar? Porque ele ouvia: Senhor, é para ir para a direita ou para a esquerda? Até quando levaram as esposas, os filhos dele, dos valentes dele, ele foi lá perguntar para Deus: Senhor, é para ir buscar eles? O Senhor quer que eu vá fazer isso? Ou seja, demonstra humildade. Eu preciso do Senhor, o Senhor precisa falar para mim, eu quero saber qual que é a vontade de Deus, não são os meus sentimentos que mandam em mim. Eu não ando por sentimentos, eu ando por mandamentos. E aí você começa a experimentar a vontade de Deus. Ah, mas está doendo, está doendo, mas eu estou sendo transformado, eu estou igual a Jesus. Jesus, quando estava no Getsêmani, orou 3 horas, suou sangue, mas foi fazer a vontade de Deus. E hoje, por causa que ele obedeceu, ele fez a vontade de Deus, o que aconteceu? Vida de Deus, unção de Deus. Hoje, na hora que nós falamos o nome de Jesus, as trevas tremem. Por causa disso, hoje o véu está rasgado, hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu estava na minha casa, e eu estava sentado lá na cama, né? Fazendo gelinho. Aí veio meu filho, veio me dar um abraço, veio me pedir o brinquedo que ele quer de aniversário, óbvio. E eu estava lá, aí depois ele ficou deitadinho assim, eu estava louvando, eu comecei a adorar o Senhor e lágrimas caíam. Eu estava lá, eu falei: olha, filho, eu só quero que você se lembre de uma coisa. Você vai lembrar que o seu pai chorava diante de Deus? Você vai lembrar disso? Porque um dia eu vou partir, mas eu quero deixar algo para você, que diante de Deus, todo homem se quebranta, todo homem chora. Eu não choro diante de homens, eu choro diante do meu Deus, na presença do meu Deus. Eu estava lá chorando, escorrendo, louvando ao Senhor. Eu falei: Senhor, Senhor, como é bom. Sabe, durante muito tempo eu coloquei tempo para Deus. Senhor, eu tenho esse tempo aqui, ó. E eu falei: não, quem coloca tempo para Deus é o capeta. Eu não coloco tempo, é Ele que coloca tempo para mim. E buscar o Deus, e falar: Senhor, fala comigo. Eu quero falar com o Senhor, assim como Moisés falava face a face. Eu quero falar com o Senhor aqui. E aí daqui a pouco Deus está falando comigo, Deus está trazendo algo. Eu falei assim: eu quero isso todo dia. Eu não quero mais. Sabe, e Maria, ela buscava sempre a melhor parte. Lá em João capítulo 11, versículo 32, abra sua Bíblia. Maria, irmã de Marta. João capítulo 11, versículo 32. Aqui foi quando Lázaro estava morto, Jesus chegou, Marta já tinha falado com Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tinha falado a mesma coisa antes. Só que sabe o que é interessante? Toda vez que Maria se encontrava com Jesus, ela se ajoelhava. João capítulo 12, abra aí, versículo 1. Foram as três vezes que na Bíblia mostra Maria com Jesus. Lázaro já tinha sido ressuscitado. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, olha lá, Marta servindo de novo. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sabe o que é interessante? Um denário correspondia ao salário de um dia, de um trabalhador. De um dia. 300 denários, você multiplica isso. Vamos supor que um dia, vai, de um trabalhador, seja R$200, mais ou menos. É isso, mais ou menos? Por aí. Depende do trabalho, óbvio, né? Mas assim, vamos colocar uma média aí, né? De um pedreiro, de alguém que vai pintar ou vai fazer alguma coisa. 200. Multiplica 300 por 200. Quanto que vai dar aí? Multiplica para mim. 300 por 200. Alguém tem calculador? Quanto? 6 mil? 6 mil reais. Ela, numa noite, deu 6 mil reais, ela derramou. Hã? 60 mil reais? Ah, bom. 60 mil reais. Ela derramou numa noite 60 mil reais, e não só isso. Ela pegou o cabelo dela, fala assim, o cabelo dela, e secou os pés de Jesus, do nardo que ela derramou. 60 mil reais. Se isso não é honra, eu não sei o que é. Mas essa mulher, toda vez que ela chegava diante de Jesus, ela dobrava o joelho e chegava aos pés de Jesus. O interessante é que dessa vez a Marta não reclamou. Pelo menos a Bíblia não diz que ela reclamou de Jesus porque que ela estava derramando. Mas adivinha quem reclamou? Judas Iscariotes. E você sabe como é que ele terminou. Sabe, queridos, o que eu quero trazer para você é que a coisa mais importante na minha vida e na sua vida, o seu dia hoje, é o tempo que você passa com Deus. Jesus está sempre querendo falar com você. Quando você vem para cá, para o prédio da igreja, se relacionar, ouvir, Jesus está querendo falar com você. Jesus está querendo ensinar algo para você. Quando você não vem, por algum motivo nobre, seja porque você está doente, seja porque aconteceu alguma coisa, um problema, Jesus sabe. Mas quando você não vem, porque você simplesmente não quis, você perdeu uma oportunidade de ouvir um ensinamento de Jesus. Perdeu a melhor parte. Quando a gente se reúne como igreja, numa célula, toda vez que você perde a melhor parte. Foi numa célula que eu estava lá e estava perguntando para Jesus por que que a célula não andava. Eu ouvi ele falando para mim: filho, você não está fazendo nada errado, você está fazendo certinho, você está preparando os seus próximos líderes, porque eu quero essas células multiplicando, eu quero essas células crescendo. Sabe, querido, muitas pessoas estão muito preocupadas às vezes em fazer obras para o Senhor, mas não estão preocupadas em estar na presença do Senhor. Nunca esqueça, estar na presença de Deus, com certeza vai te levar a você fazer as obras de Deus. Mas nem sempre fazer as obras de Deus, nem sempre não, nunca só fazer as obras de Deus vai te levar a estar na presença de Deus. Sabe, nós temos um alvo para alcançar de vidas, mas a coisa mais importante, as vidas são importantes. Batizar as vidas será muito importante, levá-las para o encontro será muito importante, mas a coisa mais importante, a melhor parte, é estar na presença de Deus. O meu trabalho como seu pastor é levar você a estar todos os dias na presença de Deus. A você entender o quanto que isso é importante na sua vida. Que a coisa mais importante é você dobrar o seu joelho e buscar o Senhor. Sabe, o que mais me irrita com o meu joelho detonado não é o fato de eu não poder andar direito. É o fato de eu não conseguir ajoelhar para adorar o meu Deus. É o que mais me irrita. Mas logo, logo isso vai estar resolvido. Mas eu quero voltar a poder me ajoelhar diante do meu Deus e adorar Ele. A me prostrar diante dEle. A estar diante dEle. Sabe, o interessante é que se você pega os textos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Já. Me trouxeram mais um brigadeiro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. A palavra diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Agora vai lá em Mateus capítulo 25, versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito e eis o noivo. Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Deixa eu falar algo para você. Essa passagem aqui fala sobre um assunto muito importante, sobre o azeite, o óleo. O óleo fala do fluir do Espírito, da presença de Deus. Tinham aqui 10 virgens, 5 delas buscavam o Senhor, 5 delas eram cheias do Espírito e 5 delas não eram cheias do Espírito. E chegou o dia que Jesus veio buscar elas, mas aí o que aconteceu? 5 delas estavam cheias do Espírito e 5 delas não estavam cheias do Espírito. 5 delas buscavam o Senhor, buscavam a sua presença, assim como Maria, e outras 5 não buscavam como Maria. Não estavam cheias da presença de Deus, estavam vazias, secas. E, as virgens que não tinham, pediram para as que tinham do seu azeite. Elas falaram: não, a gente não pode dar. Isso é uma coisa que você tem que buscar, que você tem que comprar, que você tem que pagar um preço. Fala, pagar um preço. O preço, querido, é você dobrar o seu joelho, colocar uma música, louvar o Senhor, adorar o Senhor. É você que busca o Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. Quantos estão me acompanhando? É você. Eu não posso fazer isso. Eu gostaria até de fazer isso por alguns, mas eu não posso. Isso é de cada um. Cada um que tem que buscar o Senhor. A fome é de cada um. A sede é de cada um. Mas o que eu quero te falar é que as virgens que receberam de Deus foram as virgens que estavam cheias da palavra, cheias da vida de Deus, cheias da unção de Deus. E aqui Jesus de novo fala o quê? Nem vos conheço. A pior coisa que você pode ouvir do Senhor é um nem vos conheço. No outro texto você vê homens fazendo milagres para lá e para cá. E Jesus falou assim: você pode falar em meu nome, mas você não tem intimidade comigo. Eu não te conheço. Você pode fazer milagres, cuspir fogo, fazer o que for, mas se você não tiver intimidade comigo, não adianta nada. Eu e você precisamos ter intimidade, realidade, vida de Deus. Para Deus nos conhecer e falar assim: eu conheço, eu te conheço, eu te ouço, você fala comigo. O dia inteiro você me procura, você vem falar alguma coisa, você fala: Senhor, eu estou com dúvida nisso. Como você conversa com qualquer pessoa, mas você fala com Ele, você busca Ele. Quando você se sente mal, em vez de você ficar reclamando, você vai lá e põe uma música e começa a adorar, e começa a encher aquele lugar da presença de Deus, manifestando, porque você vai passando pela prova, dando glória a Deus. Amém. Sabe, irmãos, nesses dias tem acontecido tantas coisas na minha vida para eu reclamar, para eu murmurar. A minha esposa veio ontem e falou assim: nossa, você tinha tudo para brigar comigo. Que bom que você não briga comigo. Eu fiz algo de errado que você tinha tudo para brigar comigo, mas você mesmo assim me entendeu. Eu falei assim: eu quero cada vez melhorar, quero cada vez mais me parecer com Ele, cada dia mais. Satanás está esperando que eu vou lá falar uma porcaria, e aí eu vou lá e libero palavras de graça, sem condenar, liberando vida, liberando unção, liberando amor. É isso que Ele está esperando da gente, não só de mim, de você também. Sabe, saiba que a melhor parte que você pode escolher no seu dia não é você ganhar dinheiro, querido. Não é você ganhar um beijo do seu filho. É você estar aos pés do Senhor. Aos pés dEle. Aos pés do Senhor é o lugar mais alto que eu e você podemos estar. É na presença dEle. Sabe, que esse dia fique marcado como o dia que você falou assim: não, eu entendi, pastor. Eu entendi que eu tenho não procurado a melhor parte. Mas a partir de hoje, eu quero procurar a melhor parte. Porque não tem trabalho, não tem lazer, não tem nada que seja melhor que a presença do meu Rei. Não tem nada. Não tem nada mais importante que estarmos juntos. A Daniela, a esposa do Edson, me mandou hoje uma mensagem. Estava lá no Instagram dizendo que tem agora pessoas montando igrejas nas suas casas. Assim, ele não vai para a igreja, não vai para o prédio da igreja. Ele monta a igreja na casa dele. Não, eu sou pastor aqui, meus filhos aqui, e pronto. Eu falo, só tem uma coisa estranha. A única oração que Jesus fez para nós, por nós, foi que nós fôssemos um. E tem gente ainda fazendo de tudo para não ser um. A única oração que Jesus fez é para que eu e você sejamos um como o Pai é com Ele. E tem gente pregando que é melhor estar longe um do outro. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Que a única pessoa que Ele tem que se dar bem é com a família dEle e com mais ninguém. Eu falei: oh meu Deus, não sabe o que vai acontecer com ele no dia do juízo. Mas deixa ele. É o problema dele, não meu. O meu é pregar o evangelho e declarar: é importante você estar aqui com o teu irmão. É importante você estar na cela com o teu irmão. É importante você orar junto com o seu irmão. É importante você louvar junto com o seu irmão. É importante você estar na sua casa, fazer um momento lá na sua casa. É importante, mas é importante você estar na presença do Senhor. A melhor parte é uma escolha, é o poder da escolha. É o que vai mudar a minha vida e a sua vida. Não tem nada melhor que estar na presença do Deus vivo. Não, Deus, não tem. Porque o meu Deus, o seu Deus, Ele é maravilhoso. Ele é amoroso. E Ele está todo dia buscando você para estar na presença dEle. Todo dia Ele está te esperando. Você simplesmente levantar a mão, declarar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero a tua presença, Pai. Eu quero experimentar do Senhor. E você vai ver que Ele vai se manifestar. Você vai ver que Ele vai, sabe, encher o local onde você está da glória. Você vai sentir a vida de Deus, a unção de Deus. Quantos estão me entendendo? Fala a música das lamparinas. Lamparinas, vamos mudar. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Quero pedir que desliguem a luz também. Sabe, queridos, hoje pode ser mais um, para alguns, mais um culto, onde o pastor vai pregar algo, vai falar algo, ou pode ser um culto que vai mudar a forma como você se relaciona com o Abba. Abba significa paizinho, e era como Abba que Jesus chamava Deus. Ele chamava de Abba, de paizinho. E hoje é o dia que eu e você podemos mudar as nossas vidas pela forma como nós enxergamos o Senhor, com a forma como nós nos relacionamos com o Senhor. Eu quero orar por você. Se você é aquele que quer andar como Maria, valorizando os pés do Senhor, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Porque isso não vai ser tirado de você. Que você vai dar valor ao que tem valor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
Eu já coloquei.
Pode vir mais pra frente, pra caber mais gente.
Estou só te.
É a presença dEle.